neste terceiro domingo da Quaresma, vemos Jesus a zangar-se. E a zangar-se a sério. Fez então um chicote de cordas e expulsou a todos do templo. Podemos dar asas à nossa imaginação e imaginar o que seria Jesus zangado com um chicote de cordas a pôr toda a gente fora do templo. E podemos ficar por aqui. Mas eu não queria que nós ficássemos por aqui. Gostava que nós fôssemos vendo, digamos assim, camada após camada, o que é que este texto tem para nos dizer. Desde logo, contrariamente aos outros domingos, estamos a escutar um evangelho que é retirado do evangelho segundo São João, o quarto evangelho, que é o evangelho dos sinais. Portanto, não é tanto a leitura literal que nos interessa, é os sinais que estão ali presentes. E percebemos que Jesus, quando fala do templo que é o seu corpo. Por isso, ele fica zangado com uma forma de entender a religião que é entendida como comércio. Eu dou para que me dês. E se calhar muitos de nós, neste tempo quaresmal, estamos a pensar a penitência assim. Espero que esse tossir não seja um dizer que concordas comigo. Estamos a pensar a penitência assim. Eu faço penitência, eu sacrifico-me, por isso Deus vai fazer as coisas para que eu me... as coisas que eu quero. Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar sorte, a vida vai me correr bem. Então eu entendo a religião um bocadinho como as religiões primitivas, aquelas religiões que nascem da imaginação humana. O Deus, que é ali assim uma espécie de projeção dos meus desejos, e quando as coisas não correm como eu quero, zango-me com Deus. Mas não é assim. Deus não é isto. Deus não é isto. Deus é outra coisa. Se reparares, se calhar não repararam, mas nós estávamos habituados a dizer que os três exercícios que nós fazemos na Quaresma é oração. Na quê? Oração, jejum e penitência. Na oração coleta, hoje, naquela oração que o padre diz de braços abertos, antes de nos sentarmos para ouvir a primeira leitura, diz: oração, jejum e amor fraterno. Não sei se vos apercebeste disso. Em vez de penitência, fala de amor fraterno. Na nova tradução do Missal. Dizeis vós: ah, então é muito melhor. Não. Aqui mostra qual é o verdadeiro sentido da penitência. A penitência não é nós sofrermos por sofrer para agradar a um Deus que fica contente com o nosso sofrimento. Não, não. A penitência é nós vencermos as nossas limitações com a graça de Deus para sermos capazes de, como corpo de Cristo, vivermos melhor. Porque quando o Senhor mostra o zelo que tem pelo seu templo, e o templo de Deus é o seu corpo, nós, pelo batismo, pertencemos a esse corpo. Até dizemos, citando outra passagem da Escritura, que somos pedras vivas do templo do Senhor. Portanto, aquele chicote que Jesus fez para expulsar os vendilhões do templo é um chicote que serve para expulsar o mau entendimento daquilo que é o nosso corpo, daquilo que é tratar-nos mal em nome de Deus. Por isso, se há a forma correta de viver a religião, essa forma implica que nós tenhamos vida e vida em abundância. Reparei todos os milagres que Jesus fez. Foram milagres que trouxeram vida e qualidade de vida àqueles que beneficiaram dos milagres de Jesus. A fome, a doença, a exclusão social, a morte. Os milagres de Jesus são milagres para bem da pessoa, no seu todo. Usar uma... Isto não é correto, mas para nos entendermos, são milagres que curaram o corpo e a alma. São milagres para a pessoa toda. Nós fazemos a experiência de Deus como somos, com todo o nosso ser. Por isso, viver o tempo de Quaresma precisa ser um tempo de aprofundarmos o que é ser templo do Senhor. Porque o culto que nós prestamos a Deus é um culto que prestamos com o nosso corpo. Por isso é que a primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, e nós percebemos ao ouvir a leitura que estava a falar essencialmente dos mandamentos, embora nós na catequese tenhamos aprendido os mandamentos mais ao estilo do Deuteronómio, porque os mandamentos no Êxodo foi os mandamentos ditos para o povo quando o povo era nómada, mas depois no Deuteronómio é um reler toda a lei de Deus já para um povo sedentário, e nós estamos nessa fase. E percebemos que os mandamentos para que é que servem? Para nos proibir? Se percebemos os mandamentos assim, não percebemos nada ainda. Os mandamentos não servem para proibir. Os mandamentos servem para libertar. Como é que os mandamentos servem para libertar? Os mandamentos servem para libertar na medida em que nos indicam as coisas que não são boas para nós. É como quando nós dizemos a uma criança: não metas a mão naquele ferro que é quente. Estamos a proibir a criança ou estamos a libertá-la? Estamos a libertá-la. Quer dizer, nós sabemos se ela meter a mão, vai sofrer, vai chorar, vai ficar com a mão magoada. Então, antes que isso aconteça, dizemos: não faças isso. Portanto, ao dizermos não, estamos efetivamente a dar-lhe um limite. Estamos efetivamente a, digamos assim, a restringir de alguma forma um gesto, uma coisa que ela podia fazer. Mas não estamos a fazer isso para a limitar. Estamos a fazer isso para a libertar de sofrimentos que ela iria sofrer se colocasse a mão no ferro quente, no caso concreto. Portanto, os mandamentos são isto. É a sabedoria de Deus a dizer-nos que se formos por aquelas vias, nós vamos sofrer. Ou, dito de outra forma, nós vamos nos desumanizar. Por isso, quando olhamos para a lei de Deus, como é que eu olho? Olho como libertação ou olho como limitação? Liberta-me ou limita-me? E aqui está, aqui joga-se a imagem que eu tenho de Deus. E se calhar nesta Quaresma, mais do que me converter a Deus, está em cima da mesa converter a imagem que eu tenho de Deus. Que imagem é que eu tenho de Deus? Uma imagem do Antigo Testamento, segunda leitura, quer milagres. Uma imagem de Deus positivista, uma imagem de Spinoza, quero sabedoria. Ou tenho um Deus, ou acredito num Deus de Jesus Cristo? Num Deus que quer a minha libertação, que quer a minha plenitude, que me quer dar vida em abundância. Que imagem de Deus é que eu tenho? Porque eu posso estar a fazer muito esforço para me converter, e porque não tenho a imagem de Deus correta, a graça de Deus não me auxilia. Porque estou, digamos assim, a querer ir pelo caminho errado, e por mais que eu queira, a graça de Deus não está aí. Primeiro tenho que saber onde é que Deus está. Tenho que o ouvir. Isso implica humildade. Humildade para perscrutar Deus. Perscrutar as suas insinuações. Normalmente a palavra insinuação não tenho um sentido positivo, mas eu não encontro outra. Queria que sentisse, ou seja, os pequenos gestos, os pequenos sinais, os pequenos toques pelos quais Deus te dá a conhecer. Aquelas subtilezas, em si mesmo, insinuações, é melhor subtilezas. As subtilezas pelas quais Deus te dá a conhecer. E eu nunca vou perceber as subtilezas se andar a correr, se andar a 1000 a hora, se andar muito atarefado, se andar com muito ruído, se não for capaz de parar, se não for capaz de fazer silêncio dentro de mim. Não é silêncio fora. Esse, embora seja difícil, é fácil. É só desligar os eletrodomésticos e a gente consegue. Agora, fazer silêncio dentro. Este silêncio de alguém que está apaziguado. Isso é mais difícil. Mas é imprescindível. Sou pena de não sermos capazes de ver e, pior ainda, interpretar, discernir as subtilezas de Deus. E então, depois de percebermos a verdadeira fisionomia de Deus, então sim, vamos perceber que tudo aquilo que Ele nos diz, tudo aquilo que Ele nos sugere, tudo aquilo que Ele nos aponta, é para nos libertar, é para nos dar vida e vida em abundância. Por isso é que quando São Paulo diz: Cristo é poder e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esta aparente contradição é uma contradição que nós já tínhamos respondido e resolvido antes no Salmo responsorial. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. A palavra é uma coisa frágil. Diz-se e acabou. Acabou o som, acabou a palavra. Mas é uma coisa frágil e, ao mesmo tempo, de vida eterna. Porquê? Porque a palavra é capaz de fazer ressoar em nós experiências que nós sabemos, pressentimos e sentimos que subsistem em nós eternamente. Por isso, ao refazermos a imagem de Deus, ao procurarmos perceber quem é o Deus de Jesus Cristo, lendo, vendo e pressentindo as suas subtilezas, vamos perceber que, ao ouvirmos a palavra de Deus, ela faz ressoar em nós aquelas verdades fundamentais que nos fazem sentir, perceber e saborear a vida eterna que habita a nossa existência.